Senhoras e senhores. Começa agora o NBA Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo do podcast. Estamos aqui reunidos para mais um episódio desse maravilhoso podcast que agrega muito a cultura brasileira. Eu sou o Boston Cético, apresentador dessa bagaça aqui. Comigo hoje, casa cheia, pela primeira vez em 45 anos de podcast. Então vamos começar apresentando nossos integrantes. Primeiro, sempre ele aqui, que tá na ordem. Ele, Eike Paes Leme, casão NBA, deu seu olá.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como estão?
Pô, pior que eu tinha pensado num jeito de te apresentar, só que eu esqueci. Aí é duro. Mas vai ficar porra, só assim valeu. Mesmo. Se eu lembrar semana que vem, eu te apresento dessa forma.
Ah, porque a gente assim vai gravar assim semana que vem.
É, o cara falou como se tivesse fosse ter programa semana que vem mesmo.
Não, nem te apresentei ainda, cara. Fica na sua.
Agora a gente vai ter que ter programa semana que vem, entendeu? Só pra ele me apresentar de um jeito especial.
Eu vou lembrar. Se eu lembrar no meio do programa, eu te apresento direitinho. Próximo, queria apresentar ele, que tá acompanhado de uma motosserra. Ele, Bruno, Toronto Sedgers, dê seu olá.
Oi, olá. Quanto tempo que eu não apareço aqui?
É, e já foi embora de novo. Próximo.
Falando que o negócio da motosserra me lembrou da torcida do São Paulo, usando o Jason de mascote. O Bruno levou muito a sério, né, velho?
O campeão voltou, né? Não tem jeito. O próximo que ele ia apresentar é o homem mais belo deste podcast. O homem mais belo presente. Ele, que é inimigo das chaves, odeia trancar a casa. Ele, Gabs, do NBA Zoeira Gostosa. Dê seu olá.
Salve, salve, família. Bom dia, boa tarde, boa noite. E não tranquem suas casas. E é isso, cara.
É isso. O próximo que eu vou apresentar, eu confesso que eu tô com um pouco de medo, que eu não sei se ele tá presente ou não, por questões naturais. Mas é ele, a DM Bascaína do Backcourt, Matheus França, desceu lá.
Olá a todos. Só antes de passar a palavra, queria mostrar minha indignação quando você disse que a casa tá completa, só que falta a minha metade, Vitor Rosendo, então a casa não tá completa.
Eu disse que tava cheia, não completa.
Disse completa.
Disse cheia. Tem, disse tá cheia. Gravado, porra. Tá gravado, cara. O cara quer brincar com a gravação.
Adulterado.
Animal do cara. Enfim, próximo, queria apresentar nosso querido integrante, único daqui presente nas finais de conferência da NBA, ele que tem o aproveitamento mais baixo da história dos podcasts, ele, Nylander Filho, dê seu olá.
Oi pra quem tá assistindo esse podcast, e pois é, né, eu queria falar que sou integrante agora novo, né, provavelmente estarei aqui com mais frequência. Importante falar que eu vou estar aqui, não minha persona Mingau, que esse que, se vocês quiserem escutar falando, tem um episódio aí pra trás, só procurar. Então é uma honra estar aqui presente com essas ilustres pessoas.
Obrigado aí, belas palavras do nosso querido Nylander. E por fim, irei apresentar ele, nosso querido amigo Ternão Brasil, saudades. Faz tempo que não aparece aqui, então dê seu olá.
Bom, meio curto e grosso, que eu não tenho muito o que falar, né?
Tá certo.
É isso.
Bom, agora com nossos integrantes devidamente apresentados, irei apresentar o nosso convidado. Você certamente viu o título dessa edição, já deve ter visto os anúncios aí prévios, já deve saber quem é o nosso convidado. Mas irei apresentá-lo agora, ele, nosso querido Luiz, do NBA da Bad. Dê seu olá, amigo. Muito obrigado pela presença.
Valeu, Edu. Obrigado por me receber. Obrigado a todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês.
Excelente. Bom, como de praxe, sempre que apresentamos o convidado, muitas pessoas se interessam em fazer perguntas para o convidado, porque aqui temos exímios perguntadores. gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer pro nosso convidado.
Edu.
Oi.
Eu tenho.
Ah, não digo. Pode perguntar, cara. Uma pergunta. Ah, eu sei, cara. Você é muito bom perguntando.
Eu tenho duas perguntas, na verdade.
Que vontade.
A primeira foi quando o Luiz decidiu criar o NBA da BED, quando que veio a inspiração. E a segunda, quem ele acha que é mais famoso? Tiririca ou Leandro Hassum? Ele responde na ordem que ele preferir.
Eu vou responder a segunda primeiro. Eu acho que o Leandro Hassum é um pouquinho mais conhecido. Porque ele é o Leandro Hassum, né? Da Globo, as pessoas dão mais atenção. Mas nada contra o Tiririca. Eu acho que ele é uma pessoa muito especial para muitas pessoas. Agora, em relação à primeira pergunta, eu tinha um amigo que ele já tinha uma página de NBA há algum tempinho. Aí, por curtir, né, como ele falava de interação com as pessoas, eu resolvi criar, depois de algumas pessoas me incentivarem, isso lá em 2016. E até agora eu tô aqui, 2021, 5 anos depois.
E como você se sente sendo, tipo, eu acho que você deve ser a terceira maior página da NBA TT. Só perde pro Camisa, eu acho, pro Matchup também. Se você, né? Mas você tá no top 3. Como você se sente com isso?
Ah.
Tipo, você achou que ia ficar, ia chegar nesse tamanho?
Não, eu não achei. Eu criei a página mais pra brincar mesmo com as pessoas, com meus amigos. A página, ela começou a crescer bastante lá pra 2000 e... Acho que foi fim de 2018, começo de 2019. Ela estourou mais nos playoffs de 2019, né? Que teve o Raptors contra o Warriors na final. Mas de forma alguma eu esperava. Foi um crescimento muito grande. Até hoje eu fico meio assustado com o tanto que as pessoas gostam assim, do perfil e interagem. É muito bacana de ver.
Queria perguntar aí pro nosso digníssimo convidado, né, se como é a reação dele quando um conhecido, né, que conhece aí o Luiz como pessoa, descobre que ele também é aí o ADM do NBA da BED.
Eu geralmente acho que as pessoas sabem, então eu meio que tomo um susto. Mas é uma reação, é bacana, né, saber que as pessoas elas gostam do perfil e gostam da minha pessoa ao mesmo tempo, mesmo sem saber que eu sou o dono do perfil. Isso já aconteceu algumas vezes e é muito legal de ver.
Já chegou de alguém te mandar um meme do NBA da BED, tipo, sem saber que era você?
Eu vi pessoas comentando, sabe, sobre o perfil, assim, dando retweet, mas não de mandar diretamente pra mim.
Mateuzinho, talvez, quer fazer uma pergunta. Mateus, tá aí?
Não, ele não tá aqui.
O Flau
tá cagando.
Tô aqui.
Não.
Ainda não ligou a máquina de churros.
A pergunta do Matheus é qual o melhor papel higiênico. Eu recomendo bastante o Neve. Eu dei
bastante. Não, tô aqui. Só ia fazer um comentário que é bem comum até de, sei lá, tá... no WhatsApp, assim, status, pessoa que nem vê NBA e vê o meme do NBA da BED. É bem comum mesmo. Pessoa nem curte NBA, mas posta o meme dele.
Sim, velho. Já chegaram a me mandar no WhatsApp. Eu falei, já vi esse meme, conheço.
Eu tento fazer o perfil de uma forma não muito séria, né? Porque eu sei que tem bastante perfil de qualidade que cobra, liga postando mais vídeo, mais comentários, só que... o que eu tento, pelo menos nos últimos tempos, né, é dar aquele humorzinho bem leve, sabe, sem ser muito pensado pras pessoas, porque de vez em quando tudo que elas querem é só repostar alguma coisa, sabe, dar um comentário em cima. E eu sei que de vez em quando você deixa um vídeo assim de basquete com uma legenda totalmente nada a ver, né, como geralmente eu faço, é algo que de vez em nunca pode atrair pessoas, né? Achar, nossa, sobre o que é esse vídeo aqui? Quem que é esse jogador? O que eles estão fazendo nesse vídeo e tal? Sei lá, né? De vez em quando alguém se interessa pela liga. Então é algo que eu faço, assim, mais... de forma leve, né? Não é de forma muito, muito séria.
Tenho uma pergunta pra fazer. Eu acho muito comum na TL ver outros perfis que fazem memes, se não inspirados, copiados dos seus. Eu acho muito comum, vejo direto. Qual a sua opinião sobre essa rapaziada? Quiser mandar um recado aí pra esse pessoal?
Pode continuar fazendo, pessoal. Não ligo pra tweets copiados, não. Pode continuar fazendo. Um beijo pra vocês.
Ufa, obrigado aí.
Motosserra do Bruno voltou, né? Voltou ali a trabalhar de madrugada.
Eu vejo que de vez em quando o pessoal, quando alguém posta um tweet que é parecido com a minha cara, assim, eles até marcam, virou o NB da Bad, aí não sei o quê.
O homem virou referência.
Exatamente, sem dúvida.
Mas tem uma autorização, pode continuar postando.
Justo, achei que ia rolar um xingamento aqui, mas não foi dessa vez, não, rapaziada.
Eu sou coração.
Eu tenho uma outra pergunta. Agora é um assunto aleatório, mas polêmico. Queria saber a opinião aí do Luiz sobre pudim.
Pudim é muito bom. Top 5 sobremesas. Fica atrás de brigadeiro, mousse. Top 3, então. Não consigo pensar em mais duas, então é top 3.
Eu concordo com o top 3, tá? Queria dizer isso daqui.
Eu sou contra pudim.
Eu estou do lado de que faz lemes, eu sou contra pudim também.
Porra, contra pudim pra caralho, velho. Pudim que comida isso? De velho.
Que isso, gente. Até abri com o microfone.
Eu sou veementemente contra a instituição Mursi.
Que isso, cara?
Não.
Quando eu fui convidado, não esperava escutar tanta atrocidade assim. Não, eu vou me retirar.
O cara não come feijão, família. Calma aí.
Eu só não gosto.
Quem não come feijão aí? Fala que eu bato nisso daí. Quem é? Cadê?
Sou eu.
Ah, você? Ah, não esperava menos mesmo. Normal.
Não, como assim você não gosta de feijão?
Eu não gosto de feijão, mano. Tem que comer, senão
porra. Mano, como assim você é contra feijão, velho?
É, mano. Feijão? Não gosta de Mr. Bean, não?
Não gosto. Não, quer dizer, eu não como feijoada. E é demais pra
quer dizer que você não come Mr. Bean?
Não. Porra, a gente já postou episódio. A gente já deixou de postar episódio por menos, velho. Isso daí não merece.
Não,
isso daí não merece. O maluco é muito agora é não vale, não.
Não, que isso, gente.
Porra. Porque o cara não gosta de pudim, cara. Feijão não é nada. Não, mas
o problema de pudim é lado, mano.
Mano, pudim é. São contra a paz mundial também, porra. Pudim é isso, feijão? Caralho, mano. Queria saber do Nininho.
O cara é contra 15% de proteína, cara. É duro.
Ô, Matheus, você é contra o meu vizinho chamado Feijão também?
Não, sou amigo dele.
Ah, tá. Você é contra o cantor de trap chamado Bean? Porque Bean é feijão em inglês? É, sabia.
É contra o personagem Mr. Bean?
É contra o Mr. Bean, certamente.
Só bem língua na calça.
É contra Bin Laden, cara. É duro. Tá certo. Mentira, agora.
Mas quem não é contra o cantor Bin é a minha outra metade, Vitor Rosendo.
Grande abraço, inclusive.
Não sai de casa há mais de um ano. Vitor Rosendo.
Verdade.
Sempre.
Amigo da quarentena. Queria saber do meu amigo Nini qual a opinião dele de top 3 sobremesas. Ele que é criado ali na região do Triângulo Mineiro, que é uma exímia região ali conhecedora de sobremesa, então acho que ele teria o veredito ideal ali pro top 3.
Deixa eu pensar aqui. Pô, acho que um doce de leite de Minas, acho que tem que estar nesse top 3. Deixa eu pensar o que mais. Pô, sou totalmente a favor do pudim, da atrocidade.
Eu esqueci do doce de leite.
Doce de leite. Pô, eu gosto também muito de um brigadeiro me cativa muito, sabia? Mas também tem uma goiabada, muitos doces, sou muito fã de doces, pra deixar isso bem claro. Mas acho que fica em doce de leite, pudim e brigadeiro.
Acho justo. Perfeito.
Eu só queria mencionar que todo mundo esqueceu o pavê. Duro.
É que pavê é de final de ano, né? Ninguém costuma comer pavê. Tipo, ah, quarta-feira à noite eu vou comer um pavê.
Eu faria comentário sobre a instituição goiabada, mas não farei. Mas deixo claro que eu faria só comentário.
E eu deixo aqui que eu também.
Peraí. O senhor falaria da goiabada? Não, peraí.
Calma aí.
Peraí.
Deixa claro que eu só faria um comentário.
Não.
Tem que falar agora. Não, mas eu sou contra.
Okay. Eu esqueço que o Edu é o maior defensor de goiabada que existe.
essa é velha. Mas por que você é contra a goiabada, cara?
Porque eu não gosto.
Mó ruim.
Vocês estão malucos.
Meu Deus do céu, cara.
Só tem criminoso nesse lugar, cara. Pelo amor de Deus.
Não, o cara é contra feijão. Não dá pra esperar coisa pior que isso.
Realmente. Bom, acho que com a parte das perguntas passadas, acho que podemos ir para as perguntas do público. Concorda, Eike?
Concordo. Quer que Concordo. Eu puxe, quer deixar pro Ternão? Ternão falou pouco.
Pode ser.
Isso eu do nada? Caraca.
É, só queria mencionar que o Luiz você falou Leandro Hasson e ninguém foi contra.
É porque todo mundo concorda que é o Leandro Hasson.
É porque ele tá certo, né?
Não é o Leandro Hasson.
Ele deu o gabarito.
Não é o Leandro Hasson.
Não é o Leandro Hasson. Essa pauta aí... Essa pauta aí já foi discutida incansavelmente nas últimas semanas.
Não é episódio perdido do Chaves.
Não, é, eu bato na tecla. O Leandro Hasson e ainda é top 3 comediante all time do Brasil, tá?
Meu Deus do céu.
Não, calma aí.
Peraí.
Agora é um debate, tá?
Não, colocar o Leandro Hasson no top 3 all time é a mesma coisa que colocar o Kobe no top 3 all time? Equivale?
Não, pô. Mas o Leandro Hasson é top 10. Leandro Hasson é top 10.
Eu não sou sommelier de humor suficiente pra fazer essa lista. Então não sei.
Chato pra caralho.
Mas você acha que o Leandro Hasson é top 10 antes ou depois da cirurgia?
Pô, velho.
Importante.
Mano, é que como aquele filme de Natal dele, o filme de Natal foi pós-cirurgia, eu coloco ele depois da cirurgia também, velho. Porque aquele filme de Natal é perfeito.
É duro.
Leandro raspou muita coisa.
Quem é o top 1 pra você, então? Já que ele é top 3, quem é o top 1 primeiro?
Chico Anísio.
Ah, sim.
Justo.
O Chico Anísio na mesma prateleira que Leandro Hasson pra você.
Não, pô, eu fiz zoando. Chico Anísio é o top, mas o Leandro Hasson tá no top 10, pô.
Depois de tiro Lipe Jesus na mesma prateleira, mas o nível agora tá. Pô, o nível tá melhorando, pelo menos.
Tiro Lipe Jesus, foi demais.
Podemos ir para as perguntas?
Podemos.
Nosso leitor oficial está impossibilitado por questões pessoais, então passamos a palavra para Terno e Blazers. Se quiser ler as perguntas, amigo.
Irei ler a primeira pergunta do Tupi. O grande Tupi, um abraço pro estágio. A pergunta que eu não quero calar, conseguiu enfim assistir NBA com ela? Essa é uma boa pergunta.
Não consegui ainda, não consegui. Estamos impossibilitados por conta da pandemia, mas em breve vai acontecer.
Cabo.
Quer mandar uma mensagem pra ela?
Peraí que eu vou chamar ela aqui.
Acelera a Dória, tá? Tem que acelerar essa vacina.
Eu vou mandar um foguinho. Eu vou mandar um foguinho no story.
Caralho? Agora?
Agora, peraí.
Que isso? É artilheiro, mano.
Pô, nunca tem hora pra mandar foguinho no story.
Aqui, ó. Pá, pá, pá. Foguinho, mandei.
Duas que da isso? manhã, mandando fogo, porra. Construído
o cara
de
é, o cara é bombeiro mesmo. Não, bombeiro manda água.
Meio sugestivo.
É o horário que manda.
A Vitória pediu um beijo. Essa é uma boa pergunta. Vitória pediu
beijo,
um beijo.
Beijo, Vitória.
Justo.
Beijo, Vitória.
Por que torcer pro Bulls é uma desgraça tão grande?
Senhor, por que essa franquia... Olha, se eu for falar tudo, esse podcast vai ter 3 horas, mas é uma desgraça porque o time não vai. Né? É um time que tem, eu acho, uma sombra muito grande, que eu acho que, infelizmente, nunca vai ser alcançada novamente. É um time que tem uma história muito bacana, mas eu acho que se a gente for esperar algo do mesmo nível que aconteceu nos anos 90, isso não vai acontecer. Então, é um pouco broxante, digamos assim, né? Saber que os tempos de glória nunca voltarão assim. Talvez daqui uns 20 anos a gente ganhe um título novamente, mas nunca vai ser a mesma coisa.
Mas o Bruno Felício ainda tá no seu time.
Ah.
Você falou, parece que...
Bruno Felício?
Cristiano.
Bruno Felício.
Bruno, ele quase respondeu, só porque eu falei Bruno Felício, ele quase continuou.
Bruno Felício.
Ah, o Felício vai deixar falta.
E o Felício foi cortado para o Olímpico.
Pô, isso que eu ia falar.
Isso aí é depressão, velho.
Quero falar aqui em homenagem ao meu gêmeo separado, o Vini, né? Residente de Pouso Alegre, que é uma covardia o que fizeram com o maior pouso alegrense vivo da atualidade. Covarde, como tentaram calar Cristiano Felício. Não gostei e iremos cobrar ele, eu e Vini. E o Lázaro, que também estava em Pouso Alegre.
Eu queria saber a quem interessa calar Cristiano Felício. É uma pergunta que o Brasil precisa fazer assim mesmo. A quem interessa calar Cristiano Felício?
Uma coisa me indagou nesse comentário do Nini, que ele disse que o Lázaro está em Pouso Alegre. Você tem mais informações sobre o caso?
Ele acabou de sair de Poço de Caldas, está indo para Pouso Alegre agora, tem essa informação, mas o Vini já está esperando ele lá com um pedaço de pau. Pouso Alegre vai capturar Lázaro, confio nele.
Atenção, se você faz parte de uma instituição policial, entre em contato com o podcast.
Não entra não, por favor.
Não entra.
Pelo amor de Deus.
Entra sim, que temos advogados preparados.
Verdade,
aí,
um beijo pra dela. Pô, mané, falar que eu tava torcendo muito pro Bulls pegar a primeira pick.
Achei que você ia falar que você tava torcendo pro Lázaro.
Ah, pô, eu também. Vou muito pro Lázaro e continuar nessa merda dele.
Pô, mané, eu nem... Porque eu queria muito ver o Cade Cunningham e o Felício juntos, tá ligado? Ia ser uma dupla imparável.
Jordan e Pippen.
Bem pouco, né?
Se o Felício jogasse, né?
Que o meu Bulls não copou essa pequena, faltou quase nada.
Não, foi por pouco.
Estou aqui abrindo o site novamente, né? Porque eu sou um animal e fechei. Justo.
Acontece. Quando o Terno abre o site novamente, eu sei que você tem alguma indagação pra fazer? Alguma coisa que acrescentaria nesse podcast pro pessoal de casa que tá ouvindo?
Cara, ó, galera que tá ouvindo, essa ponte entre os dois não foi combinada, tá? Só pra avisar aí.
Não, mano, eu perguntei de graça.
Eu tô falando que não foi, poxa.
Você foi irônico. Você
eu tenho uma pergunta pro convidado.
Suas gracinhas. Pergunte então.
Luiz, você já reparou que o cachorro Golden Retriever e o filho do Neymar, Davi Luca, exalam a mesma energia?
Não.
Mano, nunca vi um Golden Retriever, cara.
Não tinha perguntado.
Pesquisa no Google, você vai comparar essa imagem e você vai ver que os dois exalam a mesma energia.
Pô, mano, é pior que é mesmo.
Você tá comparando o filho do Neymar ao cachorro?
Não, pô, tô comparando o cachorro ao filho do Neymar.
Só uma parada aqui. Posso falar uma parada aqui? Relacionando, continuando a pauta aqui. Na minha opinião, o Matheusinho exala muito a energia de um bulldog.
Um bulldog francês ainda.
Bulldog
eu
francês.
Eu pensei que você ia falar um Renault Kwid.
Também, mas o Matheus é cachorro.
O Matheus é muito energia de Renault Kwid, velho.
Sim, cara.
Não, mas quem tá ouvindo esse episódio, ou para agora, vai no Google e pesquisa. Não, para não, continua ouvindo. Mas pesquisa um Golden Retriever e o Davi Lucas. Você vai ver que tem a mesma energia. Na foto você
tem. Grande abraço para o Davi Lucas.
Grande abraço.
E Edu do podcast.
Queremos você aqui, diga-se de passagem.
Será que o Nikola Vucevic valeu a pena?
Eu acho que valeu. Eu acho. Eu não vou dizer 100% porque ele e o Lavine jogaram pouco, né? Eu achei que o Bulls engrenar, né? Aliás, o Bulls já estava numa posição boa antes de fazer a troca, né? Tava lá para sétimo, acho, sexto, sétimo. Eu achei que o Bulls ia até conseguir beliscar talvez uma quinta posição. Só que aí veio aquele protocolo estranho do Lavine de Covid, né? Ficou 3 semanas fora. Então eu acho que não teve muito tempo de rolar uma química. Mas eu gostei da forma que o Bulls terminou a temporada, né? Com o time completo. Então eu acho que valeu a pena sim. Tem jogadores bons para desenvolver, novos. Além do Daniel Theis, que embora não fizesse muita coisa no Boston Celtics, acho que vai encaixar bem no Bulls nas próximas temporadas.
O pior que a galera zoou o Bulls, que tal, ficou sem pique e tal, não sei o que, que foi um negócio ruim. Mas, mano, você vê quem que os caras trocaram pelo Vucevic faz total sentido, mano. A pick 7, o que mais? Era o Otto Porter? Não lembro mais o
Wendell Carter Jr.
Isso, o Wendell Carter. Mano, tipo, valeu a pena pra caralho, na minha opinião. Pô.
Deu um upgrade no time. Eu tinha esperança pro Wendell, só que acho que ele, infelizmente, tomara que não me citem daqui a uns anos falando que eu tô errado, mas eu acho que o Wendell não vai desenvolver muito, ele tem um teto, e infelizmente ele tá muito perto já. E, bom, a pick você tem que arriscar, né? Não tem outra coisa. Todo time acaba dando uma pick arriscada aí numa troca por um All-Star, né? Porque a gente não pode achar que o Vucevic não é qualquer coisa. É um cara de 20-10, né? É um All-Star. Então, eu acho que valeu a pena o risco. E ele tem alguns anos do contrato, então tem muita coisa pra rolar ainda.
Eu também acho. Eu acho que o Bulls vai fazer algumas movimentações aí na off-season e podem fazer o time chegar em nível de playoff tranquilamente.
Eu espero que na temporada que vem consiga beliscar, sei lá, uma oitava posição, assim, pelo menos um play-in. Porque o Lavine precisa de experiência de mata-mata, né? Tá na hora.
Exatamente.
O time tem que se manter saudável também, né? Situação. Também tem essa situação bem crítica, né?
Já começou mal porque o Kobe White vai ficar o começo da temporada fora. Acho que ele só volta lá pra dezembro. Então ele vai perder uns 15, 20 jogos aí.
Aí já azedo um pouco. E eu acho que é a última pergunta. Qual é a sua inspiração ao criar a página? Qual foi a sua inspiração?
Como eu comentei, teve a influência, né, do meu amigo, que ele tinha página de NBA. Então eu queria um pessoal para interagir. E aí o nome da Bad, né, veio, na verdade, porque na época eu tava passando por um término de relacionamentos. Aí eu tava meio triste, meio para baixo, aí eu pensei no nome da Bad. Aí ficou esse nome.
Ô Luiz, alguém já confundiu você com o torcedor do Golden State por causa da foto do Curry?
Não. Já falaram que eu puxo muito o saco do Warriors, mas na verdade, eu não gosto muito do Warriors, não.
Ainda bem que puxou o saco. Ainda bem. Mas alguém tem alguma pergunta?
A pergunta é pro Luiz. Qual é a pior coisa que aconteceu desde que você tem a página? Sua experiência com a NBA TT pra você ou não tem?
Tem. Eu acho que o pessoal, com perdão da palavra, quem é bom aí, mas é uma comunidade bastante tóxica, né? É um pessoal que, não sei, tem muita coisa boa. Eu não vou querer diminuir, porque eu acho que a comunidade tem muito mais coisas boas do que coisas ruins. Mas o que desanima de vez em quando é o pessoal que reclama de tudo. Não pode ver Não pode ver um pessoal fazendo tal tipo de conteúdo que reclama, fala que não é, que não merece estar ali, porque é um perfil raso e tal. Então acho que é um pessoal que é bem tóxico, quando quer. Mas fora isso, tem muita gente bacana que cria conteúdo de qualidade, que legenda conteúdo, que faz análises. Então, que nem eu disse, as coisas boas prevalecem.
O bom dessa galera aí que reclama de tudo é que essa galera, 90% dos casos, não faz nada, né? Isso é o mais legal. O pessoal só reclama e tal, mas na hora de fazer conteúdo não faz nada. Pô, fica lá só
esperando. Eu acho que tem espaço pra todo mundo na comunidade. Pessoas que só querem ficar lendo, pessoas que querem criar conteúdo de informativo, conteúdo de humor. Ninguém precisa ficar se bicando.
Concordo, pô.
Até porque as pessoas que seguem, elas querem ver conteúdo de basquete, não intriga entre perfis.
Eu concordo. E, inclusive, tipo... peraí, o que eu ia falar? Me perdi. O que eu ia dizer, basicamente, é tipo... Muita gente flopa, tipo, algum conteúdo e tal, que é normal, né, pô? Nem todo mundo atinge a quantidade de like que gostaria sempre. E aí, tipo, em vez de botar a culpa nela mesma, bota a culpa nos outros. Ah, porque quem meu público tá vendo conteúdo do perfil tal, que é só meme. E aí, tipo, o meu é muito melhor que o dele. Mano, pelo amor de Deus, cara.
E tem muitos fatores. Tem o dia que você posta conteúdo, tem o horário. Tem o... Até mesmo se é uma piadinha que tá numa hora que as pessoas estão assistindo um jogo esperando alguma coisa mais séria. Então, tem muitos fatores.
É isso, pô. Até a forma que você interage. Até a forma com que você interage com a galera, pô. Se você não interagir com ninguém, quem que vai te ver, pô?
Uhum, exatamente.
E também tem aquilo, né? O Luiz pode até falar melhor que o meu perfil, né? O Zoeira Gostosa, eu criei já em 2016 para 2017. O Luiz também já criou um pouco antes. E na época que a gente tinha o perfil no começo aí, a NBA TT era bem pequena, né? Em relação a perfis de humor. Tinha eu, ele e mais uma meia dúzia. Então hoje é bem maior para quem procura só humor, ou para quem procura só informação, ou para quem procura os dois também misturados.
É, e eu acho que é uma coisa que talvez tem gente que esteja escutando que tem a perfil de NBA, eu acho que você tem que se perguntar se você quer números ou se você quer interagir com a comunidade. É, eu sempre prezo a comunidade, entendeu? Os números vieram, mas eu acho que o mais bacana que você tem que se importar é com a interação que você tem com as pessoas que te seguem, entendeu? Então, talvez você pegue 2 mil seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil, mas... Números são só números.
Uma coisa vai levando a outra. Se você for fazendo aí um conteúdo relevante e for interagindo com seus seguidores e até com outros perfis também, você vai ganhando. Então, igual o Luiz falou, o número é relativo. Ele vem vindo também com o tempo. Não adianta você criar o perfil hoje e daqui a uma semana já quer ter 10 mil seguidores, porque isso realmente
Exato.
Não rola.
É interessante você comentar isso, porque... O meu perfil demorou bastante para crescer. Eu criei em 2016, julho, se não me engano, julho ou agosto de 2016. E eu só fui pegar 2 mil seguidores 2 anos depois. Foi a partir daí que o perfil cresceu.
Bom, queria puxar mais uma pergunta aqui. Você falou muito dessa relação com o Chicago Bulls, que a galera mais pergunta e tal. Quero saber sua relação quanto ao outro time, que eu sei que no futebol você torce pro São Paulo Futebol Clube. Queria saber como é que é a sua relação com essa desgraça desse time que vai ser rebaixado.
Não vai, não fala isso, não, nem brincando. Ah, eu... Quando eu cresci, né, vendo São Paulo ganhar bastante coisa, né, eu sou de 97, então peguei a época... De 2005 até 2008, peguei 2012 quando a gente ganhou a Sul-Americana. Então foi uma relação de muito ódio e amor, né, nessa década que acabou aí.
Mais ódio.
Muito mais ódio do que amor. Só que acho que foi legal porque foi um período que, para quem torce mesmo, né, você se aproximou muito mais do time, porque você percebeu que, opa, eu não tô torcendo pra esse time só por conta dos títulos. Eu tô torcendo porque eu amo esse time. Tanto que no ano do rebaixamento, 2017, né? Rebaixamento não, né? Quase rebaixamento. 2017. Foi o ano que eu me senti mais conectado ao time, que eu fui em mais jogos, né, jogos assim, tipo de sábado, 9 horas da noite. Quem que vai ao estádio 9 horas da noite? E eu acho que isso foi muito bom para minha relação com o time. E infelizmente eu já sou meio que acostumado à desgraça, a esperar o pior. Então a cada eliminação, a cada derrota humilhante, eu só penso, ah, é mais uma, eu tô acostumado. Depois vem outra e eu esqueço daqui. Não dói mais.
Quase um tipo de masoquismo, né? É duro.
É, é isso.
A gente gosta que tem mais São Paulino aqui na Cal agora do que o São Paulo tem de ponto no Brasileirão.
Pior que é verdade.
Que tristeza.
Pô, mas foda que 2017 foi a mesma coisa. Foi o ano que eu mais fui no estádio. Muito fácil. E tipo, eu acho que eu fui no estádio, sei lá, 7, 8 vezes. A gente não ganhou um jogo. É impressionante.
Você continua indo?
Continua e depois disso. A gente nunca mais perdeu depois disso. Fica aí. É. Estatística.
A gente descobriu o problema, né?
Eu tava culpando o Leco esse tempo todo, é duro.
Porra, mano. Você
quer saber o pior? Eu falei. Não, pô, fui ano passado no estádio. Março de 2020. Lá no estádio de São Paulo meteu 3-0 na LDU, na Libertadores. Eu falei, pô, agora zica com o estádio acabou e tal, agora vamos. Aquele foi o último jogo com torcida, desde então nunca mais teve torcida em estádio.
Eu fui nesse jogo.
Mesmo?
Eu fui, você tava em qual arquibancada?
Eu tava na azul.
Eu também tava na azul.
Ah, pô!
3-0. Foi o Perry que jogou, né? De titular.
Foi. O Volpi machucou no meio do jogo.
Ele machucou.
Sobre essa Libertadores que o Edu tá falando, é bom lembrar a aposta que eu fiz com o Edu também, que quase se concretizou. Eu lembro que era a primeira rodada da Libertadores, São Paulo e aquele time lá, não lembro quem. E eu tava indo pro Maracanã. Eu tava indo pro Maracanã ver Vasco e ABC, Copa do Brasil. Aí, aquele climão, né, de ansiedade, pá, Edu, Libertadores, eu, Copa do Brasil. Virei pro Edu e falei, Edu, vamos fazer uma aposta. Se o São Paulo for campeão da Libertadores, tu não lembro qual era, o que ia fazer. E nem lembro o que ia fazer também. Mas se o Vasco terminar em posição de Libertadores ou campeão da Sul-Americana, eu faço tal coisa também. Acabou que o São Paulo caiu na fase de grupo, o Vasco foi rebaixado.
Eu posso fazer minha previsão para a temporada de São Paulo?
Pode, fica à vontade, fica à vontade.
Ó, vou começar pelo Brasileirão. Vamos terminar em nono. Nono colocado no Brasileiro. Porque acho que do jeito que começou vai ser difícil pegar os times mais para frente.
Eu tô no sétimo ainda, eu tô otimista. Aí o São Paulo cai, aí a gente volta aqui e eu falo que ficou em sétimo. Os caras vão ficar me enchendo o saco depois. Conheço esse bando de arrombado. Bruno vai só cortar essa parte. Certeza.
Quê? Não.
Não, pô, imagina. Imagina.
Pra Libertadores é complicado. Libertadores eu vou dizer.
Eu acho que rodamos.
Eu vou dizer quartas, vai. Eu vou dizer quarta de final. Eu acho que se pegar o Palmeiras, não sei não. E pra Copa do Brasil, em primeira mão, São Paulo campeão.
Ih, cara, eu desisti já de falar que campeão. Todo ano a gente fala a mesma coisa. A gente cai pra um time nada a ver. A gente vai cair pro Vasco.
São Paulo tá nas quartas, né? São Paulo tá nas quartas.
A gente vai muito cair pro Vasco.
Pra
caralho,
Vasco.
Não, que é Juazeirense? É Santos e Juazeirense, né? Que vai ter nessas oitavas?
Eu acho que é.
Juazeirense passa, aí vai ser São Paulo e Juazeirense nas quartas, São Paulo cai, então. Melhor, mais seguro.
Eu não duvido disso aí, não. O dinizismo conheço bem, tá?
Eu só queria relembrar uma coisa. Nas perguntas lá, teve uma pessoa que perguntou sobre a expectativa do grupo sobre Brasil na luta greco-romana. Eu queria dizer que a gente tá aí muito esperançoso de medalha, né? Também queria citar que a luta greco-romana esteve em todas as Olimpíadas, menos numa Olimpíada que aconteceu na França. Então, significa que tem tradição. E, se Deus quiser, a gente vai levar essa medalha aí. Quer dizer, parece que eu que vou lá lutar, né? Eu não vou, não. Só tô esperançoso, só pra responder essa pergunta.
Não, Bruno. Você... Ô, Bruno, você sabe por que não teve na França? Fiquei curioso agora. Por que teve em todos, menos na França?
Não sei. Eu não sei nem se essa informação é verdadeira. Tô bem inventado.
Ela traz informação pela metade, pelo amor de Deus.
É verdade.
Posso realmente, uma boa estratégia, pô.
Já teve uma empresa na França?
Acho que já, velho.
Ah, já deve ter tido, pô.
Vou pesquisar agora, porque eu perdi a pauta que eu ia trazer.
Foi 90 e pouco, eu acho.
Paris. 2000 foi Sydney.
Queria mandar um abraço pra...
Não, 92 foi Atlanta. Sei que foi Atlanta e Barcelona, nos anos 90.
Matheus?
Oi.
Acho que é tipo lá pra 60, um rolê assim. Então eu não vou lembrar. Pelo menos eu acho que você não vai lembrar tudo até 1960.
Não, era pra não sei, ser 80,
não. Em 24. A primeira.
24.
Não, daqui 3 anos. Ia ser a primeira Olimpíada na França.
E não vai mais?
Vai, pô. É que, né, daqui 3 anos é. Porra, por causa da pandemia, eu acho que eles devem adiar, não sei. Mas, porra. Vai ser a primeira Olimpíada na França, vai ser em 2024.
Queria mandar um abraço pro Ícaro Miguel, atleta de taekwondo da seleção brasileira aí. Boa sorte.
Vou mandar um beijo pro Esquiva Falcão. Vai lá, moleque. É toda sua Olimpíada. Olimpíada
não. Queremos você aqui no podcast.
Um beijo também pro Manuel Matias, atleta de triatlo do Comitê Olímpico do Brasil. Tô aqui no site vendo vários nomes aleatórios aqui, mas são pessoas importantes para o nosso país.
Vou mandar um beijo para um grande João Rosa, que é da Paralimpíada. Um beijo, João.
Grande abraço pro Isaquias, que é heróis. Do Remo, é do Remo ele? Cano?
É, não foi. Tá sabendo, legal.
É canoagem.
Canoagem,
é outro time, irmão. Deixa
o cara,
segundo.
O cara torce pro Vasco e errou o canoagem.
Essa foi boa.
Eu queria mandar um abraço pro Daniel Alves. Eu espero que a convocação dele não custe a Libertadores da Copa do Brasil.
Já era.
Daniel Alves se foda, pô.
Que isso, amigo. Olha o cara, rei do Daniel Alves.
O cara vai jogar com um bando de criança, pô.
Vou mandar um abraço pro Renato Rezende, atleta de ciclismo BMX. Hein? Vai estar concorrendo a uma medalha.
Eu espero que tenha muito vídeo do Daniel Alves tomando caneta de alguém lá da seleção olímpica. Só pra ele deixar
e ele jogar. Imagina,
não, ironicamente, deve ter uns moleques lá que tem idade pra ser pai. Ele tem quantos anos hoje?
Na sua família, sim.
52.
Fala isso aí.
Ele tem 40?
52.
Ele deve ser melhor, acho que tem 37. Aí na sua família dá mesmo, pô. 23 ali.
Se ele tiver 40, 17 tá bom já.
Não, ele tem 37, caralho.
17 tá bom, Matheus? É isso mesmo que
eu tô pensando que tá falando? Cravou 17?
Confirmado. Além de fazer posta na privada, tá fazendo aqui no podcast. É duro. 17 é bom. Vou cortar só essa parte.
De confirmar, ele tem 38 anos. Então o Vinícius Júnior tem que ter 21. Dá pra, né?
Na sua família?
Pô, mano, mas vai ter moleque de 18 anos, então dá pra caralho pra ele ser pai do moleque.
É, aí dá, pô, aí dá. Pô, 20 anos ali é normal, pô.
Não é normal, mas é normal.
Acontece, pô. Vai dizer que você não conhece nenhum pai de 20 anos.
É o cara mais transão do podcast, é duro.
Vai dizer, né? Que vocês não conhecem nenhum pai de 20 anos.
Só não, eu conheço um cara que foi pai de 18. Só o Nini.
Meu.
Nini é o primeiro pai com 20 anos que eu conheço.
Exato. Conheço um de 22, que é o Trae Young, que é pai da franquia Philadelphia 76.
Vai tomar no seu cu, irmão. Vai tomar no teu cu, Nini. Nem pôde se defender aí, ó.
Pô, eu faço 19 no final do ano. Então pode ser uma previsão aí que você acabou de fazer, né? Vamos ver. Ano que vem a gente escuta que você vai ser o primeiro pai com 20.
Cara, tenta comigo, a gente vai tentando.
Bom, acredito que tá...
Ficou mó silêncio.
Tá logo. Fiquei sem graça agora. Falando sério.
A vergonha que ficou aqui.
Ai, caramba. Pareceu um episódio de The Office agora, cara. Nossa, ficou muito...
Ficou um clima agradável.
Ficou mó climão, mano. Tem uns 5 minutos que tá mó climão, velho. Fica mó silêncio do nada. É duro.
Ai, cara.
Mas acredito que temos passado por todos os tópicos. Alguém quer fazer alguma... alguma consideração final, alguma coisa do tipo, antes de irmos para indicação cultural?
Eu queria lembrar que no podcast perdido aí, no espaço, né, o anterior, levantaram uma pauta sobre mineiros aí, se as pessoas gostam ou não de pessoas de Minas. Só lembrar disso aí.
Possível não gostar de pessoas de Minas. Possível, esse debate não deveria existir. Não conheço haters de mineiros, pô. Não existe, concordo. Simplesmente... É o estado mais carismático do país. Apresenta tudo. Como eu comentei com o Eike mais cedo, carrega as pessoas com mentes mais brilhantes desse país, como Carlos Drummond de Andrade e MC Ick. Então é impossível não gostar do estado de Minas Gerais. É simples assim. Inclusive, Nini, queria saber qual é o seu top 3 de mentes mais brilhantes do estado de Minas Gerais.
Pô, deixa eu pensar. Pô, MC Rick, eu sou muito fã, queria falar aqui, pra mim, um dos maiores da história da música brasileira, assim. Eu cravo aqui MC Rick, também gosto bastante do Bruno Marrone aqui, puxando mais pro lado do Triângulo Mineiro, né? Bruno Marrone, e deixa eu pensar aqui no mineiro, ou Tiradentes, o mineiro pica.
Tiradentes.
É isso. O nosso convidado não falou sobre Minas, né? Tô com medo dele odiar.
Verdade.
E ele tá só quietinho, deixando a gente falar.
Acho justo. Acho que o convidado deveria falar sobre o estado de Minas Gerais, o que, que ele acha.
Eu acho que Minas tem as pessoas mais bonitas, a comida mais gostosa e o sotaque mais bonito do Brasil.
Dilma é de Minas.
Ah, mais um motivo pra adorar o estado.
Gabarito aí, ó.
Zacarias também.
Pelé também. Nilander
Henrique Batista.
Edu Marangoni.
O sobrenome do Tiradentes, Fernando Dias faz eliminar. Ah, não, eu confundi o Tiradentes. Confundiu.
Você não meteu essa, não.
Eu confundi o Tiradentes.
Você não meteu essa, não.
Pô, foi mal. Pô, mano, eu confundi. Pera, o Henrique Batista é mineiro? Ô Bruno, confirma aí a informação, por favor.
Se o Bruno jogou essa e o Wake Batista foi de Pernambuco, eu vou dar risada.
Não, Pernambuco.
Não, aqui, eu mandei aqui, ó. Mandei até o print do Google aí, ó.
É também alemão.
É de Governador Valadares, é verdade. É mineiro.
Caralho, o meu filho é mineiro.
Tem 1,80m de altura, fica curiosidade.
Paula Fernandes também é mineira, hein?
Caralho, eu sou mais alto.
Seus lados negativos.
Oi, Henrique?
Eu sou mais alto que o Henrique Batista.
Isso aí. Esquecemos também da figura Vini Pouso Alegrense, tá? Faltou registrar aí mais uma figura brilhante de Minas Gerais.
O maior.
Tá na mesma prateleira de Moacir Franco, que também é mineiro.
Moacir Franco.
Djonga.
Djonga? Caralho, verdade, mano. Como é que. Estamos falando de mentes brilhantes, esquecemos do Djonga, pelo amor de Deus, Doca.
É, a gente falou Eduardo Marangoni, não falou Djonga, é duro.
É duro, é duro.
Edu Marangoni está na mesma prateleira de Djonga?
Não, ele tá uma fila.
Nunca vi.
Tá uma cima.
Eduardo fazendo um show, nem aglomerando, então não sei.
Ih. Aglomerando aí.
Só aglomerando toda a beleza do mundo. Mentira, não.
Cara, tá em cima de mim.
Cometeu
em plena essa. Gravação, o cara mete essa. E muta ainda. É duro, é duro. Então iremos aqui pra última parte do nosso programa, que é a indicação cultural. Todos os integrantes deste excelentíssimo podcast têm que se manifestar indicando pelo menos uma coisa. Pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Eu vou quebrar o protocolo e vou começar. Eu nunca comecei. Minha indicação cultural, a gente falou muito sobre mineiros e hoje, meia-noite, hoje na verdade é 27, né, que é o dia que estamos gravando isso aqui, saiu o novo álbum do MC Rick. Então fica aqui minha indicação, o novo álbum do MC Rick. Muito bom, por sinal, eu e o Eike ouvimos e aprovamos o álbum, muito bom. Eu quero saber, vamos ver, quero saber do Bruno. Bruno, qual a sua indicação cultural de hoje?
Bom, eu não vou indicar nenhuma série, nem nada disso, até porque as pessoas têm streamers, têm streams, na verdade, elas acabam vendo. Vou indicar uma coisa que pouca gente procura, um site, é cob.org.br, que é o site da Comissão das Olimpíadas Brasileiras. Lá você pode ver o nome de todo mundo que vai para a Olimpíada de Tóquio 2020 e das outras Olimpíadas, tá por dentro. Bom, essa foi a minha fonte para gravar o programa de hoje, por isso que eu falei tanto nome aleatório aí. É isso.
Aff, conteúdo informativo, palhaçada. Próximo que irei perguntar é Ternão Brasil. Queria saber do Terno e a indicação cultural dele.
Minha indicação cultural é um filme. Quem diria? Antes do Amanhecer. Você que é um homem ou uma mulher apaixonado, apaixonado, é um bom filme. É isso.
Muito bem, muito bem. Quero saber, vamos ver, do nosso querido Gabs, qual a sua indicação cultural?
Então, eu vou deixar aí uma música indicada, né? A música aí do Kevin Abstract, Peach, Pêssego.
Próximo que irei pedir é ele, Matheus França. Qual a sua indicação cultural, amigo?
Eu tô abrindo a Netflix aqui pra indicar, que eu não tinha pensado, como de costume eu vou fazer isso.
Do banheiro? Caramba, brabo.
Tem Netflix no banheiro, mano.
Pera aí que tá abrindo. Abriu.
É, deu pra ouvir o barulho, pô.
Fala um número aí de 1 a 10.
8.
11. 8? Então, a oitava, o top 8 do Brasil é a Cidade de Gelo. Grande filme.
Meu.
Na gelada, São Petersburgo, um ladrãozinho barato conquista o coração da filha de um aristocrata. Mas esse romance não vai ser nada fácil. Classificação aos 8 anos, foi produzido em 2020. Então aí fica Cidade de Gelo.
Cidade de Gelo. Quero saber agora do nosso Nylander Filho, o que ele indica aí pra gente.
Eu vou ficar em Minas Gerais, né? Vou trazer uma indicação de um filme. A Vizinhança do Tigre, do Alfonso Shoa, o filme foi gravado numa periferia de Contagem. Então, cinema mineiro.
Muito bom, muito bom. Sempre conteúdos de Minas Gerais aqui agregam muito ao podcast. O Ike, eu já te perguntei?
Não.
Ah, então vai em frente, amigo.
Eu vou fazer duas indicações, eu posso?
Pode, vontade.
A primeira vai ser uma de Minas também, para seguir o... Ouça um cinema em transe do nosso lindo Renan, antigo cowboy do Listo.
Um beijo pra
ouça
ele.
Ouça um podcast dele, Cinema em Transe. E o outro é um anime que tá saindo, que é recente, Tokyo Revengers. Procurem, bom pra caralho.
Bravo, esse anime é da hora. Bora pra caralho.
Muito bom, velho. Você tem qual episódio, Bruno?
Bruno ficou com a voz robô do nada, mano.
Você tá falando dentro da geladeira, pô.
Fala de novo aí, vai lá, robô.
Maluco virou Rafa Moreira em 2016, mano.
Nossa, velho, meu microfone caiu. Você disse que esse anime é brabo. Acho que eu tô no episódio 4.
Porra, eu já tô no 11, é bom pra caralho, velho.
Sério? Então você tá me dando spoiler de que é bom, cara. Não gostei disso aí,
não. É verdade.
É horrível, é muito
ruim, sem graça.
Bom, por fim, quero saber a indicação cultural do nosso convidado, Luiz, que você tem aí pra trazer pra gente.
Eu queria indicar dois álbuns, na verdade, que foram lançados recentemente. O primeiro é do Tyler, the Creator, Call Me If You Get Lost. E o segundo é o álbum da Doja Cat, Planet Her.
O do Tyler tá bom pra caramba. O da Doja
não é. Planet Hemp é da hora mesmo. Bom.
Planet Hemp.
Planet Her.
Ah. Luiz, indica um vinho pra gente, por favor.
Vinho é bom, vinho é bom.
Boa ideia.
Dá uma indicação vinhal.
Vinhal!
É vinheiro.
Vinhal me quebrou, pô.
Vinhal!
Eu tenho um site aqui que
parece ser um gato, beba.
Vou olhar aqui. Eu esqueci o nome do que eu mais peço. Mas assim, o importante é você tomar um vinho que te faça feliz, né? Não se prenda a amarras de nomes que pessoas te recomendam. Você pode ser feliz com o vinho de sua escolha. Mas dito isso, eu recomendo o vinho Fuentevinha Pinot Noir. Fuentevinha Pinot Noir. Pode anotar aí, pega o papelzinho. Digita no computador Fuentevinha Pinot Noir. É isso.
Qual é a origem do vinho? Ele é de qual país?
Eu acho que é do Uruguai, mas eu vou confirmar aqui, peraí.
Eu achei o nome interessante.
É um vinho espanhol, na verdade. Um vinho espanhol, vinho tinto, seco. Não é suave, é seco. É da região de Extremadura, o teor alcoólico é de 12%. O produtor é Bodega Lopes e Morena. E a uva é Pinot Noir. Fuentevinha Pinot Noir.
Uva boa. Nunca provei, mas é uva boa.
Recomendo também um espumante. Um espumante rosé. Se chama Tanguier Brut Rosé. Tanguier com dois G's. Tanguier. Ah, tá aqui no site que eu pedi ele acho que 2-3 vezes já. Eu compro no site e fica anotado. Também é um vinho espanhol, olha só. Da Espanha também.
Quero saber uma coisa do Wakeway. Como é que você faz o critério para definir a qualidade da uva? Fiquei curioso agora.
Ah, amigo, igual eu faço critério com meus amigos, chupando elas.
Que isso?
Caralho!
Depois dessa tem que encerrar.
Perfeito, tem que acabar.
Não, na moral, não, na moral.
Depois dessa, tenho que encerrar o programa. Se você ficou até o final, você foi premiado com esse belo comentário.
Não, mano, nossa, que mancada. O cara acabou de falar, dar uma explicação dos vinhos e pá, tá ligado? Tipo, mó, eu ia até perguntar como é que você descobre que um vinho é bom. Aí o cara me lança.
Mano, vai se foder, velho. Olha que o Wake Match, viado.
Aí,
o Edu quebrou, então eu puxo o final. Muito obrigado, Luiz.
Vamos tá, desculpa.
Muito obrigado, Luiz, pela participação. Muito obrigado a quem ouviu. Fiquem todos com uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. E até a próxima.
Chupando elas, vai tomar no cu, mano.
Mano,
que pariu.
Era pra eu responder o
tiro, Craig.
Pô.